As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Ricardo Hertz.
Eu ouço muito rádio no carro, né? A partir dos 18 anos, eu ouvi muito rádio. Quando eu era pequeno, eu ouvia mais rádio por tabela. Eu ouvia a rádio que meu pai ouvia, que minha mãe ouvia, né? Eu deixava na Rádio Cultura, né, em São Paulo, né? Um pouco na Rádio Dourado também. Então, eu ouvia basicamente MPB e música clássica, né? Foi muito importante a minha carreira nesse sentido, assim, de mostrar outras músicas clássicas que eu não conhecia, né?
Rádio, a sua melhor companhia.
Roda de Choro, dedicado integralmente à difusão do CD Choro, Tico Tico e Outros Mais, do Quinteto Horn Brasil de São Paulo, liderado pelo trompista Adalto Soares, que está nos acompanhando por todo o programa, contando os detalhes da produção deste belo álbum. A gente ouve ao fundo 1-0, composição de Pixinguinha, na interpretação do Horn Brasil, com solos de Adalto Soares na trompa. Ouça mais. Adalto Soares, há dois pequenos textos no encarte, um do holandês Will Sanders, um dos grandes trompistas do mundo, e outro do maestro mineiro Edmundo Milani Cortes, que tecem rasgados elogios a você como virtuoso instrumentista e ao álbum, um referendo e tanto, não é?
É algo que eu fico muito contente, né? Por ter o respeito dessas pessoas, né? Desses profissionais, desses músicos, e quando você os conhece pessoalmente, você vê que são grandes seres humanos e pessoas muito preocupadas com o próximo também. Eu tenho já bastante tempo contato com o professor Will Sanders, né? Como ele é uma das grandes referências no mundo como tocar trompa, né? Sobre a arte de tocar trompa e também da parte pedagógica. Eu já tenho contato com ele já há bastante tempo, e que esse contato foi se estreitando ao longo dos anos, né? Também pela minha carreira. E também quando eu comecei a lecionar, os meus alunos passaram também a frequentar a classe dele lá na Alemanha. Eu, numa das ocasiões, né, assim, a gente quando acaba ficando muito amigo da pessoa, às vezes você até tem que parar e voltar e lembrar quem era aquela pessoa de vez em quando, o que ela representa, né, nesse cenário todo, né. Eu lembro que eu cheguei, uma vez eu estava com o professor Will Sanders, eu estava numa ocasião na Universidade de Maastricht, que ele também dá aula lá, e aí chegou uma pessoa, e essa pessoa estava com o encarte do CD. Ele chegou, você, aí no outro dia ele apareceu com o encarte, aí do encarte tinha lá, né, esse referencial do professor Will Sanders. Aí essa pessoa falou assim, chegou para mim e falou, nossa, você deve tocar muito, porque para o Will Sanders colocar o nome dele nesse CD, você tem que ser uma pessoa bem diferenciada, porque ele não faz isso. Aí eu dei uma olhada assim, falei, meu Deus, a minha responsabilidade só aumenta, né? E o professor Edmundo Villani é uma grande referência para mim como pessoa, como ser humano principalmente. Eu tenho tido, assim, ao longo desse período, bastante contato com ele. Eu lembro que depois que ele ouviu o meu CD, ele é um compositor muito renomado, muito, muito conhecido, né? Muito capaz, uma das grandes referências já mundiais. E eu lembro que ele chegou para mim e falou assim, olha, para mim agora mudou. Depois de ouvir o seu CD, trompa para mim agora mudou. Então eu fiquei bastante contente com isso, né? Que apesar de toda essa bagagem que ele tem, eu consegui ter dado ali um pouco, né, de contribuição ainda para ele nesse sentido, né? De como ele ia escrever trompa dali para frente, né? Então eu fiquei até preocupado, eu falei, meu Deus, o que, que ele vai escrever de agora em diante, né? Mas ele não tem exigido muito tecnicamente, né? E, graças a Deus, senão a gente... Porque uma coisa é uma pessoa pegar e se especializar, outra é forçar todo mundo a tocar muito rápido, muito, muito agudo, muito grave. Então é um pouco preocupante, mas tá, ele tá seguindo, e claro, né? Ele um excelente compositor, ele sabe também o que faz, né?
Adalto Soares, em 17 anos de programa Roda de Choro, é a primeira vez que damos destaque a um álbum inteiramente gravado pela trompa. Fale um pouco do instrumento, inclusive do uso na música clássica por grandes compositores como Bach e Handel.
Em 17 anos, se é a primeira vez, eu sinto assim, muito contente e realizado também, né? Porque uma dos objetivos era esse, né? Não, mostrar o instrumento, né? Divulgar o instrumento, né? Eu fico contente e, mais uma vez, muito obrigado, né? Por esse apoio aí, né? Por esse entendimento que você teve, eu acho muito bacana. A trompa é um instrumento que ele originalmente ele vem das conchas, né? Conchas marinhas e dos chifres animais, dos variados, variados animais. Aqui no Brasil nós temos os berrantes, né? Que é uma trompa primitiva, digamos assim, e que esses instrumentos eles eram usados para dar sinais. Posteriormente eles fizeram, com a descoberta, né, do cobre, né, e a manufatura dele, eles fizeram trompas de vários modelos e tamanhos, né? Então sempre tentando imitar aquela sonoridade, primeiro ali da concha e do chifre, né? Foram várias tentativas, né, de instrumento, que tinha que, para ter aquela sonoridade, tinha que ter cerca ali de 4 metros de extensão ali do instrumento, né? Fizeram trompa em S, em formatos de S, em arco, em círculos gigantes, e depois até chegar nessas trompas que nós temos, que eu mencionei anteriormente, que é a trompa natural. E a trompa de caça também. E essas trompas de caça foram as primeiras a serem utilizadas na orquestra, mas elas não foram como trompa. Assim, musical, elas foram para encenar uma caçada, então eles usaram lá um par de trompas, né, para retratar uma caçada, retratar ali como se estivesse acontecendo em palco ali, né, porque a trompa na caçada, né, nas caças, naquele período, ela era usada como se fosse o celular, então na época isso era o que tinha, né, era o entendimento da época, do período. Depois, com a descoberta, né, da técnica da trompa de mão, e aí a trompa passou a ser utilizada com a campana para baixo, isso aveludou mais o som também, né, com a trompa, com a mão dentro da campana. Então proporcionou aqui um desenvolvimento musical muito maior. Então a trompa passou a ser tocada também junto com as cordas e junto com sopros ali, com o oboé, depois com o clarinete, junto com a percussão. Então foi o primeiro instrumento de metal a ter um desenvolvimento e ter uma participação mais ativa dentro da orquestra, né? Então ela tem, depois entraram todos os metais, né? Os trombones, os trompetes, né? Que o trombone antes era o sacabucho, né? E com a inclusão desses, a trompa ela passou a trabalhar ali, tem uma função musical com os metais e percussão, com as madeiras e com as cordas e a própria trompa também solista, né? Então você precisa ser muito versátil, muito habilidoso para poder fazer, né, tocar toda essa exigência musical. Nós temos as trompas nas bandas sinfônicas, nas bandas de marcha. Temos também, hoje em dia, a trompa também atuando na música brasileira, né? E temos também trompistas no jazz também.
E sobre a equipe técnica, a produção, os arranjos do álbum, onde foi gravado? Foi uma gravação ao vivo?
Sim, nós fizemos esse álbum, né, pela gravadora Paulus. Na ocasião, quando eu estava em São Paulo, eu fiz alguns trabalhos nessa gravadora, no estúdio, né? E eu gravei lá, foi até tocando trompa natural, eu toquei umas duas situações para trompa natural, que na ocasião a Paulo estava dando bastante ênfase a títulos de música orquestral, né? Eles toparam e então ficou de eu fazer essa, quando eu tivesse preparado, ir lá para gravar. Quando eu tinha mudado para Tatuí, né, já mencionei, encontrei o Zé, né, o Alexandre Bauab, e a gente começou a ensaiar, e ele produziu os arranjos depois, assim, para a gente fazer essa gravação. Então todos os arranjos são do Alexandre Balab. E nós gravamos lá no Conservatório de Tatuí, um palco, né, muito bom, uma acústica muito boa. E o técnico foi o Gato. E ele foi, né, foi com toda a equipe para Tatuí, ficamos lá durante uma semana. E aí nós gravamos, assim, eram três, tipo, três, quatro músicas por dia, né, de gravação para compor o álbum. E essa foi basicamente a história, né?
Adalto Soares, para o quarto e último bloco musical do programa, a gente selecionou Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo. Eu gostaria que você fizesse um comentário para a gente.
O Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo, ele tem uma segunda parte, né, a parte B e a parte C, que exige muita técnica do instrumentista, que é um tipo de técnica chamado staccato duplo, né, para muitos instrumentos. Tem instrumentos que fazem ligaduras, né, instrumentistas que fazem ligadura, e no meu caso eu optei para fazer um staccato duplo, né, que é um taca-taca-taca-tá. Então você ta-ta-ta-ta-gra-gra-gra-gra. Então você exige muito, né, foram muitas horas de estudo para a gente poder conseguir apresentar essa peça, né? E foi a primeira vez que um músico, um trompista, né, no caso, apresentou essa peça aqui. Então eu fui também bastante conhecido no cenário musical aí, instrumental, por apresentar, por trazer a público a trompa tocando o Espinha de Bacalhau.
Ok, vamos lá. A gente ouviu Espinha de Bacalhau, de Severino Araújo, na interpretação do Horn Brasil, formado por Adalto Soares na trompa, Altino Toledo no bandolim, Alexandre Bauab Zé no violão de sete cordas, Marcelo Cândido no cavaquinho, Rodrigo Marinônio, o Banha na percussão. Esta faixa também faz parte do CD Choro, Tico Tico e Outros Mais, do Quinteto Paulista Horn Brasil, lançado em 2004 pelo selo Paulus e que foi destaque de todo o programa de hoje. Adalto Soares, muito agradecido por sua participação no programa Roda de Choro para todo o Brasil.
Rui, eu agradeço imensamente, né, você, toda a sua equipe, o interesse, né, em trazer a público o nosso trabalho. Eu vejo, né, que tudo que a gente faz não teria sentido se do outro lado não existissem pessoas como você, né, que está aí um batalhador há tanto tempo, trazendo curiosidades, trazendo a nossa música e trazendo a nossa cultura, né? Eu acho muito importante isso. Parabéns você, a toda a equipe, e seguimos aí, se Deus quiser, um futuro próximo aí, estejamos juntos, ou em Brasília, ou aqui em Natal, onde nós nos encontrarmos para um bate-papo, tá bom? Um abração a você e a todos. Obrigado.
Por aqui a gente encerra mais um Roda de Choro. Produção Andréia Medina e Elizabeth Braga. Sonoplastia Newton Gomes. Trilha sonora, composição e interpretação de Renato Anese. E para quem quiser entrar em contato com a produção, o e-mail é abravideo@abravideo.org.br. Acompanhe a gente também no Facebook, programa Roda de Choro. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua atenção. A gente se encontra numa próxima edição do Roda de Choro. Até lá!
Roda de Choro. A história do choro e das origens da música popular urbana brasileira. Produção e apresentação, Rui Godinho.